Bizat Hashem da Fain Vav Tatadu Jigiti Noa Pessoal Shalom Alechem a todos. Estamos da Fain Vav na terceira linha. Tandra Ban Fala Braita. Continuando esse assunto que a gente viu ontem, vamos revisar alguns pontos, vamos ver pontos novos também. Fala Braita, Reze Giterra Aminat Estem Shet Abba Shteshanim Vaminat Taniget Beni Shteshanim. O marido deu o get para a mulher e falou que o get está condicionado. O divórcio só vai valer se ela cumprir a condição. Qual é a condição? Ou uma possibilidade que a Braita menciona é que ela vai servir o pai dele por 2 anos ou vai amamentar o filho dele por 2 anos. Fala a primeira opinião da Braita. Afar pishelonit kayematnai. Arizaget, fala a primeira opinião, a opinião de Rabi Meir, a gente vai ver. Mesmo que ela não cumpra a condição, ela está divorciada. Ela está divorciada imediatamente. Porque ele fixelou a mala it im te shamshi, imlo te shamshi, im taniki, imlo taniki. Deve Rabi Meir. Isso fala Rabi Meir. Como a gente viu ontem, conforme Rabi Meir, para a pessoa fazer uma condição, condicionar algo, como condicionar o efeito do divórcio, conforme Rabi Meir, a pessoa tem que falar o tnai kaful. Ou seja, tem que falar as duas possibilidades, fazer a condição dobrada. Tem que falar se a condição se cumprir. Se ela amamentar o filho dele, o divórcio vai valer. E se ela não amamentar o filho dele, o divórcio não vai valer. Ele tem que especificar as duas opções, as duas possibilidades. E no caso da Braita, ele só disse que se ela amamentar o filho dele, o divórcio vai valer. Fala BMI, ele falou a condição, falou o TNAI de forma inválida. E é como se essa condição não existisse. É como se ele dá um gay para a mulher dele para se divorciar na hora. Isso que vai acontecer, fala Rabi Meir. Fala Rabi Meir, fala os sábios, fala Rabi que não. Para uma condição valer, não é necessário dobrar a condição. Falar as duas possibilidades. Então, conforme Rabi Meir, essa condição existe. Ele condicionou o divórcio. Se ela cumpre a condição, aí o divórcio vai valer. Se ela não cumpre a condição, o divórcio não vai valer. Rabat Shimon Ben Gamliel, Omer, Ele Hatnai Baktuvim Sheino Kafur. Fala Rabat Shimon Ben Gamliel, todas as vezes que a Torá menciona que alguém fez uma condição, a Torá diz a condição dobrada. Se a condição se cumprir, qual vai ser o resultado? Se a condição não se cumprir, qual vai ser o resultado? E não está claro o que Rabat Shimon Ben Gamliel veio dizer. Será que ele veio discutir com o Rabi Meir ou veio discutir com os Hachamim? Então, Ika de Amri, Lei Rabi Meir que amarle, vi cadê Amri Lei Rabbanan que amarle. É uma discussão sobre isso. Tem opiniões que opinam que Rabat Shimon Ben Gamliel veio discutir com o Rabi Meir. Tem outros que sustentam que Rabat Shimon Ben Gamliel veio discutir com os sábios. Então, agora eu vou explicar. Ika de Amri Lei Rabi Meir que amarle, Vahri que amarle. Uma das opiniões é que Rabat Shimon Ben Gamliel veio discutir com o Rabi Meir. Isso que Rabat Shimon Ben Gamliel opinou. Ele ratnai baktuvim sheino kaful vavuleu shne ktuvim abaim keechad vechol shne ktuvim abaim keechad el melamdi. Fala Rabat Shimon Ben Gamliel que a Torá menciona muitas vezes essa uma condição que alguém fez e falou tnai kaful, falou a condição dobrada. E a regra é quando a Torá menciona uma lei uma vez e não temos motivo para diferenciar entre esse caso e outros casos, vamos extrapolar, fazer o binyanav. Fala, se a lei é assim aqui, também é a lei em toda a Torá, a mesma lei. Quando a Torá repete essa lei mais de uma vez, aparentemente de forma desnecessária, o que a Torá veio dizer é que a condição não se aplica, essa lei não se aplica em toda a Torá. Se aplica nos lugares que a Torá mencionou isso. Porque se fosse que essa lei se aplica em toda a Torá, seria suficiente que a Torá mencionasse isso uma vez. Então fala Rabat Shimon Ben Gamliel contra Rabi Meir. Como você pode falar que é necessário falar o Tnai Kafur? Falar o Tnai, a condição dobrada. Se fosse isso a lei, seria suficiente que a Torá mencionasse essa lei uma vez. A Torá menciona sempre essa lei. Quando a Torá menciona mais de uma vez de forma desnecessária, aparentemente a Torá veio dizer que essa lei não se aplica em todos os lugares. Essa lei se aplicou nos episódios que a Torá mencionou, em outros episódios não, no assunto do divórcio não. Então falaria Rabat Shimon Ben Gamliel que quando o marido, ele falou que se a mulher aumentar o filho dele, o divórcio vai valer, a condição existe, mesmo que ele não dobrou o Tnai, e se ela cumpre a condição, o divórcio vai valer, se não cumpre a condição, o divórcio não vai valer. E Rabi Meir discute com o Rabat Shimon Ben Gamliel, discute com os sábios. Ou seja, Rabi Meir sabe essa regra, quando a Torá menciona uma lei, muitas vezes, essa lei não se aplica em toda a Torá, se aplica nos casos que a Torá mencionou. Porém, tem uma outra regra. Quando a Torá menciona a lei uma vez, então extrapolamos para todos os casos da Torá, que não temos motivo para diferenciar entre os outros casos, esse primeiro caso que foi mencionado essa lei. Porém, se temos casos que a Torá também menciona outra vez essa lei, e teremos motivo de diferenciar entre esse caso e o primeiro caso, quando falar essa lei não se aplica nesse segundo caso, a Torá sim mencionou. A Torá veio dizer que essa lei se aplica em toda a Torá, e também nesse segundo caso. Eu poderia pensar que essa lei se aplica em toda a Torá, com exceção desse caso. Esse caso é diferente. A Torá menciona também, nesse caso, essa lei se aplica. Então, fala, Bemir, essa lei do Tnai Kafur se aplica em toda a Torá. E por que a Torá menciona muitas vezes essa lei? Porque em cada caso era necessário. E fala, Bar Shimon Ben Gamliel, que não. Não é necessário mencionar em cada caso essa lei do Tnai Kafur. A Torá mencionou para dizer que essa lei não se aplica em toda a Torá. Se aplica só nesses casos específicos que a Torá mencionou. E cadê Amri de Rabanan que é Amalu? Tem opiniões que dizem que Rabban Shimon Ben Gamliel veio discutir com os sábios, veio apoiar a Bimir. Veja que Amalu, isso foi Rabban Shimon Ben Gamliel. Ele está Tnai Baktuvim, Shano Kafur, Ben Gamliel Aminai. Foi Rabban Shimon Ben Gamliel que a Torá menciona essa lei muitas vezes. Por que a Torá menciona muitas vezes? Como a gente explicou a opinião de Rabi Meir? Porque em cada caso é necessário mencionar essa lei. Essa lei se aplica em toda a Torá. O fato da Torá ter mencionado várias vezes não é porque a Torá veio limitar, dizer que essa lei só se aplica nesses casos. A Torá veio dizer que também nesses casos essa lei se aplica. Fora o resto das leis, também nesses casos que a gente poderia diferenciar, essa lei se aplica, como Rabban Shimon Ben Gamliel diria, conforme essa segunda opinião. E Rabi Meir diz que não. Esses casos que a Torá mencionou, é desnecessário. A Torá veio mencionar assim mais casos para dizer que essa lei está limitada. A lei do Tnai Kafur não se aplica em toda a Torá. Então, uma discussão. Urmino, porém, temos uma pergunta. Esse mesmo caso, o marido deu o guet para a mulher e falou: o divórcio só vai valer se a condição se cumprir. Uma condição é que a mulher vai servir o pai dele 2 anos ou que a mulher amamente o filho dele por 2 anos. Meta av ou meta ben. O que acontece se o pai faleceu dentro desses 2 anos? Ou o filho faleceu dentro desses 2 anos? Ela não fez o que ela deveria ter feito em todos os 2 anos. O filho faleceu no meio. E no get de ver a Bimir. Fala a Bimir, o divórcio não vale. Ela tinha que cumprir essa condição por 2 anos e o filho faleceu antes. Mas Rahamim e Bimir falam, sabe usar para picharolit caimatnai arezeguet. Fala Rahamim. Mesmo que ela não cumpriu a condição, o divórcio valeu. E Rolai Shetomalo, Tenia Vicha, Vasham Sheno, Teni Vincha, Vanikeno. A mulher pode falar para o marido: eu estou disposta a cumprir a condição. Traga o seu pai e eu vou servir ele. Traga o seu filho e eu vou amamentar ele. Eles já faleceram, então fala Ramim. Que a mulher pode dizer: o marido queria que o filho que precisa ser amamentado seja amamentado por mim. Porque o filho já faleceu, eu já cumpri com a minha obrigação. Esse filho não precisa ser mais amamentado, porque ele já faleceu. Então fala para mim, mesmo que ela não cumpra a condição, arrisca, não cumpriu os 2 anos de amamentação, o divórcio valeu. Porém, caixa de Rabimira de Rabimir, caixa de Rabaná de Rabaná, temos uma contradição da opinião de Rabimir, uma condição da opinião dos Ramim. Por quê? Porque nesse caso, o marido disse que se ela cumpre a condição, o divórcio vai valer. E fala o Bimir, se ela não cumpriu a condição, o divórcio não vale. A pergunta é que na brecha que a gente viu antes, o marido falou a mesma coisa. E falou o Bimir, uma vez que o marido não fez o Tnai Kafur, ele não mencionou as duas possibilidades, essa condição é irrelevante, é inválida, não existe. E mesmo que a mulher não cumpre nenhuma condição, o divórcio valeu. Nessa brecha, o Bimir fala que se o filho faleceu dentro desses 2 anos, então a mulher não está divorciada porque ela não cumpriu a condição. Não existe condição. O marido não fez o Tnai Kafur. E a contradição da opinião de Rahamim se refere ao que a gente viu ontem. Rahamim fala na nossa Mishnah que nesse caso, exatamente, quando o filho faleceu dentro desses 2 anos e ela não conseguiu cumprir os 2 anos de amamentação, não cumpriu a condição, arrisca, o divórcio não vale. E aqui Rahamim fala que sim. Uma contradição. Fala na Drabimira, Drabimir Lokasha. Não tem nenhuma contradição da opinião de Rabi Meir. Por quê? A primeira braita que a Mimir fala que o marido não disse o Tunai Kafur, e por isso a condição não vale, é diferente da segunda braita. Por quê? Porque na segunda braita o marido sim falou o Tunai Kafur. Sim, dobrou, falou as duas possibilidades. A braita não mencionou isso para falar de forma mais resumida, de forma mais sintética. Mas isso que aconteceu. Fala, Mimir, a condição existe. Se ela não cumpre a condição, arrisca, o divórcio não vale. Então são dois casos diferentes. Verá banana de banana louca. Já não temos contradição da opinião de Rahami. Por quê? Man Rahamim de Acha Rabban Shimon Migam Liedi. Fala Agmará, esses Rahamim da Braita não são os mesmos Rahamim da Mishnah. Esses Rahamim da Braita sucedem como Rabban Shimon Migam Liedi, que falou na Mishnah, de Amar Kola Kavashena e Menarezeget, falou Rabban Shimon Migam Liedi, que quando a mulher tem que amamentar esse filho por 2 anos, e o filho falece no meio desses 2 anos, uma vez que ela está impossibilitada de amamentar, de cumprir a condição por força maior, o filho faleceu, o divórcio valeu. O marido queria que o filho que precisa ser amamentado seja amamentado por essa mulher. Agora o filho faleceu, não precisa mais ser amamentado, obviamente. Então a mulher está livre da condição, cumpriu o que ela podia ter feito, ela cumpriu. Então o divórcio valeu. Então o Rahamim dessa braita vão como Rabban Shimon ben Gamliel da Mishnah, e os Rahamim da Mishnah sofrendo um diferente, que se a mulher ela não cumpriu a risca o que ela devia, não cumpriu os 2 anos de amamentação, mesmo que por força maior o filho faleceu, o divórcio não vale, porque ela não cumpriu a condição que ela deveria ter cumprido. Como o Shem Ratan Arman fala a Braita, Amar Abifnei Shnaim, Areze Giteha Menat Shetesham Shet Abba Shteshanim, Nechazad Amar Abifnei Shnaim, Areze Giteha Menat Shetetnili Matayim Zuz. Fala a Braita um caso interessante. O marido, na presença de 2 testemunhas, falou para a mulher, falou para as testemunhas, estou dando o get, e o divórcio vai valer se ela servir o meu pai por 2 anos. Ele não deu o get ainda. Depois, ele chamou outras 2 testemunhas diferentes, e chamou a mulher e falou na frente dessas 2 testemunhas diferentes que o divórcio só vai valer se ela der para ele 200 moedas. Então, na frente das testemunhas A e B, ele falou uma condição. Então, as outras 2 testemunhas, ele falou outra condição. Como fica isso? Fala a Braita que o marido não falou nada contraditório. A segunda condição não elimina a primeira condição. As 2 condições existem. Ou seja, é como se o marido diz que ela pode escolher. Se ela quer servir o pai dele por 2 anos, é suficiente, o divórcio vai valer. Se ela não quer servir o pai dele, ela quer dar para ele 200 moedas, então ela dá 200 moedas, o divórcio vai valer. Então ela pode escolher, porque as 2 condições não são nada contraditórias. Porém, se o marido chegar na frente das 2 testemunhas A e B e fala, vou dar o get, e o divórcio vai valer se ela me der 200 moedas. Depois ele chegou na frente das outras 2 testemunhas C e D e falou para a mulher e para as testemunhas que o divórcio só vai valer se ela der para ele 300 moedas. Aqui ele se contradiz, ou 200 ou 300. Com a lei, uma vez que ele se contradiz, então vamos avaliar que o que ele falou no final é a vontade dele. Ele quer as 300 moedas. Então, a segunda condição das 300 moedas eliminou a primeira condição das 200 moedas. E ela tem que dar para ele essas 300 moedas para o divórcio valer. Aí fala a Braita que se existe uma discórdia entre o marido e a mulher, o marido diz que o divórcio foi condicionado, tinha um tnai. E a mulher diz que não, o marido deu para ela o get sem fazer nenhuma condição. Então, é necessário que as 2 testemunhas que presenciaram, quando o marido falou a condição, venham testemunhar. Fala a Braita, é necessário que as 2 testemunhas que presenciaram a mesma condição, venham testemunhar. Uma testemunha, testemunha A, que presenciou a primeira condição, não pode se juntar à testemunha C, que presenciou a segunda condição, para mim testemunhar, porque cada um testemunhou, presenciou outra coisa. Explica agora antes de tudo. Ah, Raya, sobre qual caso essa breta se trata? O caso do testemunho. Se se trata do segundo caso, a condição que ele falou no princípio das 200 moedas foi cancelada. Depois que ele falou as 300 moedas, a primeira condição não existe mais. Então é óbvio que essas duas testemunhas que presenciaram essa condição que foi cancelada não podem testemunhar sobre nada. É óbvio que as duas testemunhas que presenciaram quando ele disse das 300 moedas, as testemunhas C e D têm que vir testemunhar. Isso é óbvio. Ela Areishna, deve ser que a preta se trata do primeiro caso. No primeiro caso, as testemunhas A e B presenciaram a condição que a mulher tem que servir o pai do marido para o divórcio valer. E as testemunhas C e D presenciaram que a mulher tem que dar para o marido 200 moedas. Falar Braita, é necessário que as duas testemunhas que presenciaram a mesma condição venham testemunhar. Ou A e B vão testemunhar, ou C e D vão testemunhar. Pergunta na Pshita, isso seria óbvio. Para duas testemunhas testemunharem, tem que testemunhar sobre a mesma coisa. Se a testemunha A vai se juntar à testemunha C, cada um viu coisas diferentes. A testemunha A viu a condição que a mulher tem que servir o pai do marido. A testemunha C presenciou que a mulher tem que dar para o marido 200 moedas. Como é que eles vão testemunhar? Cada um viu uma coisa diferente. Então, na mal de tema, poderíamos pensar que ia valer para alguma coisa. Koleki umatnai mitzarfim. Poderia pensar que uma vez que a testemunha A e a testemunha C, eles não presenciaram a mesma condição, mas presenciaram a mesma coisa. Ou seja, que existe uma condição sobre esse divórcio. Qual é a condição? Eles não podem esclarecer, porque cada um viu uma coisa diferente. Eles são duas testemunhas que viram a mesma condição para esclarecer isso. Mas cada uma das testemunhas, A e C, digamos, viu a mesma coisa, que existe uma condição no divórcio. Então, para isso, eu poderia pensar que é suficiente. Kamash fala a Breta que não. Uma vez que a testemunha A está partindo de uma fonte, da primeira condição, a testemunha C está partindo de outra fonte, da segunda condição. Os dois viram que existe uma condição. Porém, cada um parte de fontes diferentes, não presenciaram a mesma coisa, eles não podem testemunhar. Somente se as duas testemunhas presenciaram a mesma condição, eles podem vir falar que existe uma condição. E aparentemente a lei é assim, como a gente acabou de falar. Começamos com a Mishnah. Areze giterim lobat mikanat shloshim yom. Vayaolech miyudá la galil. O marido ia viajar da região de Yehudá para a região do Galil. E ele falou para a mulher, esse aqui está o seu get. Se eu não voltar de viagem dentro de 30 dias, você está divorciado. Se a condição se cumprir, eu não vou voltar dentro de 30 dias, o efeito do divórcio vai se recair. E Guilherme Antifras, então, para a gente, o que o Mishnah veio dizer, é que o marido, ele saiu da região de Yehudá. Ele chegou na cidade de Antifras, que é a cidade que fica na fronteira do Galil e Yehudá, porém faz parte da região do Galil, aparentemente. Ele chegou no Antifras, Vechazar, e ele voltou para a casa dele. Bateu que não, ele não cumpriu a condição dele, ou seja, ele cumpriu a viagem dele. Ele queria viajar do Yehudá para Galil, ele fez isso. Ele saiu da região de Yehudá, foi para Antifras, entrou no Galil. Ele voltou dentro de 30 dias, o divórcio está cancelado. Mesmo que agora ele voltou e vai viajar outra vez para o Galil, ele fica lá mais do que 30 dias, a mulher não está divorciada. O divórcio foi cancelado e não cumpriu com a condição que ativava o divórcio. Porém, num outro caso, se o marido estava planejando viajar de Yehudá para o Galil, e ele não chegou a sair da região de Yehudá, ele voltou para a casa dele, estando na região de Yehudá, ele voltou para a casa dele, aí o divórcio não está cancelado, porque o plano dele era sair do Yehudá para o Galil. Ele não cumpriu isso. Ele não chegou a viajar o que ia viajar. Ele voltou para a casa dele. Se ele voltar a viajar, agora ele vai conseguir ir para o Galil e ficar lá 30 dias ou mais, o divórcio vai valer. Quando ele saiu para o Galil e cumpriu com o plano dele, voltou 30 dias, o divórcio está cancelado. Outro caso. Um caso parecido. O marido estava no Galil, estava planejando viajar para a região de Yehudá. E falou a mesma coisa, se ele não vai voltar dentro de 30 dias, o divórcio vai valer. Ele chegou em Kfar Otnai, que é aparentemente uma região de Yehudá. Ele voltou para a casa dele, bateu Tnaó. Uma vez que ele saiu do Galil e entrou na região de Yehudá e voltou dentro de 30 dias, não cumpriu com a condição que ativava o get está cancelado. Aliás, aqui tem Renobat e Mikara Shlushim Yom Beya Olech Leminatayam. O que acontece se o marido falou, estou viajando da terra de Israel para fora da terra de Israel. Se eu não voltar dentro de 30 dias, você está divorciada. Viguia Leaco, e ele chegou até Aco. Aparentemente Aco é uma cidade fora da terra de Israel. Vechazar, ele voltou para a casa dele. Então o Batelut não é a mesma coisa. Ele saiu da terra de Israel, foi para Acu, está fora da terra de Israel, e voltou para casa dentro de 30 dias. A condição não se cumpriu, o divórcio não vai valer. Aliás, tem que ter Kosman Shevor Mikeneget Paneha, Shoshim Yom. O que aconteceu? O marido deu gueto para a mulher e falou que se ele se afastar dela por 30 dias, o divórcio vai valer. É o Lehubá, o Lehubá. Mesmo que ele passou perto dela muitas vezes dentro desses 30 dias, não se afastou dela, passou perto dela, na frente dela. Porém, se eles não ficaram a sós, o divórcio vai valer. Não sei porquê na Gemara. Fala, lembra de Antifras de Galil? Da Mishnah parece que Antifras é uma cidade no Galil. De Urmini perguntamos Antifras de Yehudá. Antifras é uma cidade da região de Yehudá. O Kfarotnai é Galil. E Kfarotnai é uma região que pertence à região do Galil. Então, uma contradição entre nossa Mishnah é essa braita. Então, digamos que o marido ele saiu de Yehudá em direção ao Galil. Ele chegou em Antifras e não chegou a sair da região de Yehudá. Mesmo que ele está no Galil e queria ir para Yehudá. Chegou em Kfarotnai e não chegou a sair do Galil. Nossa Mishnah parece que sim. Benataim, Matirino Tore Humbra. O que acontece se o marido ia sair, por exemplo, da região de Yehudá para o Galil, e ele chegou na estrada entre Antifras e Kfarotnai. Está na estrada. Então aí estamos na dúvida se a estrada entre Antifras e Kfarotnai faz parte da região de Yehudá ou faz parte da região do Galil. Então digamos que o marido chegou até essa estrada e o plano dele era ir até o Galil. E ele voltou para a casa dele. Isso é uma questão. Se o divórcio foi cancelado, pode ser que ele já chegou na região do Galil, porque essa estrada refere ao Galil. Ele voltou para casa dele dentro de 30 dias, o divórcio foi cancelado. Ou será que não? Será que essa estrada pertence à região de Yehudá? E quando ele volta para casa dele, nem chegou a cumprir com o plano de viagem dele de sair para o Galil. Se ele volta a sair para o Galil, ele fica lá 30 dias. E a mulher estaria divorciada. Então estamos na dúvida se essa estrada refere a Yehudá ou Galil. Megureshet, Benah Megureshet. Então temos a dúvida se a mulher estaria divorciada ou não, se o marido voltou a viajar para o Galil e ficou lá 30 dias. Para a mulher se casar com outra pessoa, ela tem que ter um outro gueto, por exemplo. Viramos a página. Amar Abai fala Abai. Tretnai Kamarla. Então a pergunta é: a nossa Mishnah parece que Antifras refere ao Galil, Kvarotnai refere a Yehudá, e a Breta falou o oposto. Fala Abai que não. Tretnai Kamarla. Nossa Mishnah se trata que o marido fez duas condições, e cada uma delas, independente da outra, pode ativar o get. Ou seja, imatina la galilea altar lea vegita. Vimishtaina beul hatratin yomin, veroatina lea vegita. O marido diz que tem duas formas que o divórcio vai valer. Duas condições. Primeira condição é que se ele viajar de região de Yehudá até o Galil, sem parar, ele não voltou para casa dele. Ele foi direto, o divórcio vai valer. Ou, mesmo que ele não viajou dessa forma, mas ele ficou na estrada, mesmo na região de Yehudá, ficou na estrada por 30 dias ou mais, o divórcio vai valer. Então são duas condições que ativariam o divórcio. E Guilherme Antifras de Hazan. Então a Mishnah menciona esse caso, que o marido ele chegou até Antifras. E Antifras refere à região de Yehudá. De Hazan ele voltou para a casa dele. Delore Galil Mata, ele nem chegou no Galil, diretamente, e falou que o divórcio ia valer se ele chegasse de uma vez só para o Galil. Não chegou no Galil, ele voltou para a casa dele, nem saiu da região de Yehudá. Ele nem ficou na estrada por 30 dias, ele voltou antes. Bateu, não, o divórcio foi cancelado, ele não cumpriu com nenhuma dessas condições. Isso que a Mishnah veio dizer. Quando a Mishnah menciona que ele queria viajar do Yehudá para o Galil, isso é uma das condições que ativam o divórcio. Outra condição é que ele fica na estrada, mesmo na região do Galil, por 30 dias, também vai ativar o divórcio. Nenhuma dessas situações aconteceu. Outro caso que a Mishnah mencionou é que o marido queria viajar da terra de Israel para fora da terra de Israel e disse que se ele não voltar dentro de 30 dias, o divórcio vai valer. Ele chegou até Aco e voltou para casa dele. E a Mishnah diz, aparentemente, que Aco está fora da terra de Israel. Ele cumpriu com o plano de viagem dele de sair da terra de Israel, voltou dentro de 30 dias, o divórcio não vale. Pergunta, lembra de Aku, Mebedinata e Amkaima? Você quer dizer que Aku está fora da terra de Israel? Veha, Maraf Safra, que Avam Iftere, Rabanam Haddad e Beaku Avam Iftere. quando tinham sábios que moravam na Babilônia e vinham temporariamente estudar a Torá na terra de Israel. Quando eles iam voltar para a Babilônia, os sábios da terra de Israel acompanhavam eles até Aco. Não passavam de Aco, se despediam lá. Mishum be'asula maaretz lechutz aretz. Porque é proibido sair sem motivo da terra de Israel para fora da terra de Israel. Então os sábios não queriam ir além de Aco. Então o que se vê daqui? Que Aco refere à terra de Israel. Então qual é a explicação da nossa Mishnah? Amar Abaia, fala Abaia a mesma resposta. Tretnai que amar lá. O marido falou duas condições que cada uma delas ativaria o gueto. Então, imatina le medina tem le altar le aveguita. O marido disse, se eu for da terra de Israel para fora da terra de Israel, numa viagem só, sem voltar para casa, o divórcio vai valer. E mishtaina beur hatlatin yomin veloatina le aveguita. Ou, mesmo que ele não for para fora da terra de Israel numa viagem só, ele ficou na terra de Israel, mas ele ficou fora de casa por 30 dias, o divórcio também vai valer. E Gialeaco Bechazar, se ele chegou até Aco, Aco é dentro da terra de Israel, e voltou para casa dele, Derole Medinata Yamata, ele nem chegou na fora da terra de Israel, Veloistau Inamistait Latinomen, ele nem chegou a ficar na estrada por 30 dias. Então, bateu, não, ele voltou para casa antes, a condição não se cumpriu, e o divórcio não vale também, isso que a Mishnah veio dizer. Continua. Outro caso da Mishnah. Arezegite Kozman Shevor. O marido falou que se ele se afastar da mulher dele, se afastar do rosto dela por 30 dias, aí o divórcio vai valer. E ele passou por ela várias vezes durante esses 30 dias. Fala a Mishnah, se ele não ficou sozinho com ela, o divórcio vale. A pergunta é, velho, a vale, não se afastou dela, ele passou na frente dela várias vezes. Como fica isso? Então, por que o divórcio vai valer? Amar avuna, vai paneja, tashmish, fala avuna, o que o marido quis dizer, em outras palavras, é que se eles não fizerem a relação nesses 30 dias, aí o divórcio vai valer. Então, ele passou na frente dela, mas não fizeram a relação, então a condição se cumpriu, o divórcio vale. Porque ele diz assim, que ele vai se afastar do rosto dela por 30 dias? Porque falar uma linguagem tão abstrata, porque o marido quis falar uma linguagem mais bonita, então ele falou assim de uma forma mais metafórica. Mas, fala Ravuna, isso que o marido quis dizer. Discute com Ravuna e discute com essa explicação da Mishnah. O marido quis dizer, realmente, como a gente entendeu no princípio, que se ele se afastar do rosto dela por 30 dias, o divórcio vai valer. Nesse caso, o marido não se afastou do rosto dela, ele passou várias vezes na frente dela. E mesmo assim, fala a nossa Mishnah Arezeget. Porém, fala a Biuchan Miktan Arezumegurest. A Mishnah não diz que ela está divorciada. Divorciada ela não está, porque a condição não se cumpriu, ele passou na frente dela várias vezes. Arezeget Tan. O que a Mishnah veio dizer é que o get ainda é válido. Ou seja, não que ela está divorciada, mas o documento do divórcio ainda é capaz de efetuar o divórcio. De novo, get yashan não é um get yashan. Não temos o receio que o documento do divórcio se invalidou por ser um get yashan. O que é um get yashan? Vamos revisar. Digamos que o marido escreveu um get para a mulher dele, dia 1º de Nissan. E ele ficou sozinho com a mulher dele depois da escrita do get. Digamos que depois de um mês, ele não deu get ainda para ela, ele ficou sozinho com ela. E quando ele ficou sozinho, existe a suspeita que eles fizeram a relação. E existe a suspeita que ela se engravidou dessa relação. E depois disso, ele deu o get para ela. O que vai acontecer se realmente ela está grávida? E depois de 9 meses, mais ou menos, vai nascer uma criança. E as pessoas vão falar, peraí. No get dela está escrito que a data do divórcio foi 1º de Nissan. Fazendo as contas dos 9 meses de gestação, essa mulher ela ficou grávida 1 mês depois do que 1º dia de Nissan. Então, as pessoas vão pensar que ela se divorciou, 1º de Nissan, fez a relação com o homem proibido para ela, e ela se engravidou disso, esse filho é fruto de uma relação proibida, o que não seria nada positivo. Então, os sábios falaram que esse get é um get yashan, é um documento de divórcio antigo, porque foi escrito uma data, e depois o casal ficou sozinho, quiser suspeita que fizeram a relação. Então, veio a nossa Mishnah dizer, areze get. No caso da Mishnah, que o marido não ia passar na frente da mulher, esse get não é um get yashan. Explicando melhor. O marido disse que se ele não passar na frente dela por 30 dias, ela está divorciada. Ele não cumpriu com a condição. Ele passou na frente dela. Fala, Mishnah, esse documento do divórcio tem potencial de efetuar o divórcio, porque eles não ficaram sozinhos. Então, digamos que por certo período de 30 dias ou mais, ele não passou na frente da mulher, aí ela está divorciada, porque aí a condição se cumpriu. E se que não get a chance, que eles não ficaram sozinhos depois da escrita. Não get a chance, em Rojoshim, não lhe terredi, mas a Mishnah veio dizer que não get a chance, porque eles não ficaram a sós. Isso complementa que a Gemara, o Lechimaru, Tlatinio, Minaveguita, como a gente viu, se ele fica depois por um período de 30 dias sem ver a mulher, então ela está divorciada. Terá que você ter Rabi Yohanan, tem uma breta que apoia Rabi Yohanan, ali se que ter cosma, chevô, me neguet panaich. שושים יום, היה הולך ובא, הולך ובא, הואיל ולא יתאחד עימה לזה גט, וגט יתאחד עם חוששים, שאין לא יתאחד עימה. איזה תמיד שכובע שנספיקו. פרגון הרב, ולאיך הוא שמה פייס. תם עושה עוד רוחסי. הוא גאה קונטסי, סס המולר, אלא ג'יס כאלה חסבי הוא גסיגט, אלא כסי כזה קודרה פסו, הוא מריד ופיקו עם פיידו שטרינטה ג'סים ואלה. A gente vai falar que ela está divorciada, ela pode se casar com outra pessoa. Pergunta por que a gente vai permitir essa mulher de se casar com outra pessoa. O marido pode vir depois do casamento com o segundo, e o marido pode dizer que eles sim ficaram sozinhos, e quando ela disse que eles não ficaram sozinhos, ela estava mentindo. Então o marido vai levantar questões sobre o divórcio, e vai possivelmente invalidar o casamento dela com o segundo, tornar esse casamento um casamento proibido, os filhos desse casamento mamzerim. Então como é que você pode permitir essa mulher de se casar com outra pessoa? Amar Abba Baravuna, Achemar Abba Mari Bishmederav, fala o sábio em nome de Rav, Deomer Nehemenet Alay Lomar Shelobat. Fala Abba Mari em nome de Rav, que o caso da nossa Mishnah, que a mulher pode sim se casar com outra pessoa com esse divórcio, é um caso que o tribunal fez o homem falar que ele próprio não é confiado em dizer que eles ficaram sozinhos. Ele tem que dizer que essa Koach Nehemanut, essa força de esclarecer, de argumentar sobre isso, que eles ficaram sozinhos e invalidar o get, o marido está abrindo mão disso. Ele diz que somente a mulher é confiada sobre isso. A mulher diz que eles não ficaram sozinhos, ela é confiada, e o marido não tem como levantar questões. Porém, numa situação que o marido não falou isso, não aceitou falar isso, então a mulher não pode pegar esse get e se casar com outra pessoa, porque pode ser que amanhã o marido vai vir falar que eles sim ficaram sozinhos e fizeram uma relação e esse get é inválido. É um get e acham. Complementa a Gemara. Iga de matin la matnit. Tem aqueles que opinam que a Bamari falou em nome de Rav esse mesmo ensinamento, porém sobre a próxima Mishnah. Me'achshav im lo bati mikan ba'yud bet chodesh. O met betor yud bet chodesh. O marido ia viajar e falou, aqui está o seu get. Porém, o divórcio vai valer se não voltar dentro de 12 meses. Ele falou que se não volta dentro de 12 meses, então o efeito do get vai ser retroativo, vai se esclarecer retroativamente que já no momento da entrega do get, ela já estava divorciada. E ele faleceu dentro desses 12 meses. Então a condição se cumpriu. Ele não voltou dentro de 12 meses porque ele faleceu no meio. Areze get, fala Mishnah, o divórcio valeu. Ela pode pegar o get e pode se casar com outra pessoa. Ela não é uma viúva, digamos que o marido faleceu sem filhos, ela não é uma Yevamá. Não está vinculada ao irmão do marido para fazer ibum ou halitzá, se casar ou se desvincular dele com o ritual da halitzá. Ela está livre para se casar com outra pessoa. Pergunta Velei Rushima Pies. Pergunta Gamará. Talvez esse marido que diz que o divórcio não vai valer se ele voltar de viagem desde 12 meses. Pode ser que ele estava viajando e ele acabou passando perto da casa dele. Deu um pulo na casa dele e fizeram uma relação. E ninguém sabe, pode ser que esse get é um get yasham, o get foi escrito antes do casal fazer a relação e o get seria inválido. Cumprir a condição, ele não ia cumprir, porque a condição é que ele ia voltar de viagem dentro de 12 meses. Ele não voltou de viagem, ele fez uma parada na casa dele. Pode ser que ele fez uma parada e pode ser que isso era uma relação. Se o marido estivesse vivo, pode ser que ele ia vir falar que o divórcio é inválido porque eles fizeram a relação. Como você pode confiar nessa mulher cegamente e dizer que eles não ficaram sozinhos nesses 12 meses? E o divórcio valeu. Amarava baravuna, ah, amarava mari, mishmederav. Aí falou, sabe, nome de Rav, beomer nemenet alay lomar shelobati. Que nesse caso também é um caso específico que o marido, quando entregou o get para a mulher, ele disse para... aconselharam ele possivelmente a falar isso, ele aceitou falar isso, que ele está entregando esse poder de esclarecimento sobre isso, esse koach nehemanut. Ele está entregando para a mulher. Ele não é mais confiável em dizer se eles ficaram sozinhos ou não ficaram sozinhos nesse interim, depois da escrita do get. A mulher é que é confiável. Esse poder de esclarecimento pertence à mulher agora, e E a mulher diz que eles não ficaram sozinhos, mesmo que o marido estivesse vivo e tivesse argumentado contra isso, não seria confiado. E por isso ela é confiada, ela pode pegar alguém e se casar com outra pessoa. Então, temos duas opiniões sobre qual ensinamento Abba Mari falou em nome de Rav, isso que a gente viu, sobre a Mishnah ou sobre a Braita. Você explica melhor a Gemara? Mandematne la matnit in koshken a Braita, mandematne la Braita aval matnit in halolata. A diferença dessas duas opiniões vai ser o seguinte. Aquela opinião que sustenta que isso que Abba Mari falou em nome de Rav, que o marido entregou esse poder de confiança, corra nem mandou para a mulher, para ela esclarecer se eles ficaram sozinhos ou não, se esse ensinamento se refere à Mishnah. A Mishnah é um caso mais inovador. O marido viajou por 12 meses. E suspeitaríamos que talvez eles ficaram sozinhos dentro desses 12 meses, porque o marido fez uma parada na casa dele. E ninguém sabe dessa parada. Ninguém sabe que ele veio ver a mulher dele. Suspeitaríamos disso. Aí fala, a mamãe não me dirá, realmente suspeitaríamos que isso aconteceu. E o Getzel seria válido se o marido entregou esse Koach HaNemanut para a mulher. Então aquela opinião que diz que Rav falou esse ensinamento sobre a Mishnah, que é um caso mais inovador no caso dos 12 meses, coloque que na Braita, muito mais que ele vai dizer a mesma coisa no caso da Braita que a gente viu antes, que o marido vai se afastar da mulher dele por 30 dias. Naquele caso a gente viu que o marido, depois da escrita do Get, passou na frente da mulher. Por isso a gente diz que até agora o divórcio não valeu. Então talvez numa dessas que ele passou na frente dele, eles ficaram a sós e fizeram a relação. Então existe a suspeita maior do que o caso dos 12 meses que ele viajou e talvez ele voltou temporariamente para casa dele fazer uma parada e pode ser que ele fez a relação com a mulher. Então nesse caso da Breta é um caso mais óbvio que a gente tem a suspeita. E nesse caso o divórcio valeria se o marido entregou esse poder de confiança, de esclarecimento para a mulher dele esclarecer se ficaram sozinhos ou não. O marido não tem mais confiança sobre isso. Então, porém, no caso, qual foi a opinião que diz que Rav disse esse ensinamento sobre essa Braita, dos 30 dias que ele vai se afastar da mulher dele, que é um caso mais óbvio, é só nesse caso que foi dita essa lei. No caso da Mishnah, dos 12 meses, haloata. No caso da Mishnah, não é necessário que ele diga, transfira esse poder de confiança para a mulher, porque naquele caso é um caso bem improvável, que ele voltou e ninguém sabe que ele voltou, ficou sozinho com a mulher e fez a relação. É algo bem raro de acontecer, não teríamos essa suspeita conforme essa opinião, mesmo que o marido não entregou esse koach ha-ne'emanut para a mulher esclarecer isso, o divórcio é válido, porque a gente não suspeita que isso que aconteceu. Se ele tivesse voltado, precisamos saber, falando voltou de viagem, e ninguém sabe que ele voltou, podemos confiar nela que eles não ficaram sozinhos, ela pode pegar alguém e se casar com outra pessoa. Isso é falar que agora paramos aqui por hoje, não percam amanhã, vamos terminar o capítulo com essa última Mishnah, começar um novo capítulo Perek Azorek, que vai se tratar de um assunto interessante. Tem situações que o marido vai se divorciar da mulher, e a mulher vai estar divorciada, mesmo que ela não recebeu o get fisicamente. Nem ela, nem o shaliach dela. Não sei, que o marido colocou num recinto dela, ou o marido colocou dentro de um utensílio que pertence a ela. Isso vale, é como se ela tivesse recebido nas mãos dela. Não sei porquê, no próximo dá com muito mais. Também, pessoal, Baruch Adonai Olam, amém, amém.